Nós já vamos começar conversando com o presidente do SISE, Sindicato dos Servidores e Educação do município de Campo Formoso, Maurício Hermógenes, que inclusive já está conosco aqui no estúdio da Rádio 98 FM, e nós vamos falar hoje sobre alguns assuntos aí ligados à educação do município de Campo Formoso, a exemplo da campanha salarial, precatórios do Fundef, concurso público. Todos esses assuntos nós vamos conversar já aqui no Jornal 98 Notícias. Presidente, boa tarde. Eu já queria começar falando com o senhor a respeito de um assunto aí que eu acho que a expectativa em relação aos servidores da área da educação não tem mudado, que é a questão voltada para os precatórios do Fundef, ou a diferença aí com o Fundef. Então eu queria começar já com o senhor falando sobre esse assunto. Boa tarde.
Boa tarde a todos, né? Agradecer aqui a toda a equipe da Rádio 98. Não vou citar o nome de ninguém para não esquecer, mas na pessoa da Edilene, que sempre nos atende com muita presteza, né? E aqui eu me sinto muito à vontade, porque é uma parceira que já está com o SISE aí há anos, né? E a gente tem uma felicidade muito grande de estar sempre dialogando, sempre conversando e sempre trazendo a informação necessária aqui para os nossos sócios e para a comunidade como um todo. A gente fez uma atualização agora recentemente sobre os precatórios, né? No dia 24 tivemos a assembleia e lá a gente disse aquilo que a gente já vem dizendo. A gente estamos acompanhando o processo do precatório praticamente em tempo real, né? Porque hoje nós estamos, apesar do sindicato ainda não ter sido admitido como parte no processo, apesar de já ter sido peticionado, mas nós estamos cadastrados numa plataforma que nos permite saber cada movimento que ocorre no processo, e assim a gente vem acompanhando. Os dois últimos movimentos foram muito favoráveis aos servidores, porque no primeiro movimento que aconteceu lá em junho, né, ele disse que houve uma decisão, né, em que o governo federal tinha recorrido do precatório de Campo Formoso e acabou havendo uma outra ação por parte do município que reverteu esse recurso e fez com que a 13ª turma, né, que aí é uma decisão coletiva, ela mandasse pagar o precatório de Campo Formoso. Só que essa decisão final depende do desembargador, que é o dono do processo, né, que é o responsável pelo processo. Então ainda falta uma decisão final dele, uma sentença final dele. Houve uma outra tentativa, né, da AGU, né, do governo federal, de tentar derrubar essa decisão, e novamente a turma se manifestou a favor do município de Campo Formoso e reafirmou que Campo Formoso tem legitimidade para receber o precatório e tem legitimidade para executar, e novamente mandou executar o precatório de Campo Formoso. Executar é mandar pagar. Só que a turma, ela manda o desembargador tomar essa decisão final. Então a gente está dependendo exclusivamente de uma decisão final desse desembargador. Tomando essa decisão, a luta é incluir no orçamento, que pode ser incluído de forma suplementar, né?
E aí o orçamento pode... federal, no caso.
Isso, federal. De forma suplementar, e aí pode ocorrer ainda no ano de 2025, ou pode ser incluído de forma normal, né, na votação da lei orçamentária no final do ano, e aí entra para 2026 de forma mais tranquila. Agora, para que isso aconteça, tem que ter a decisão desse desembargador que está à frente do processo. E não impede que, nesse meio de campo, haja um acordo entre município e governo federal para o recebimento. Só que aí o município tem que abrir mão de algum percentual.
Hoje, presidente, esse valor dos precatórios do Fundef, aí, hoje ele gira em torno de quanto? Que cabe ao município entre... É claro, o valor que cabe ao município e a divisão entre servidores e município.
Última atualização que a gente teve, né, quando a gente fez a ação de solicitação do nosso reconhecimento enquanto parte do processo, 235 milhões. Desse montante, 60% para os professores que atuaram no período de vigência do Fundef, né, e os 40% para serem aplicados exclusivamente na área da educação. Ou seja, não pode fazer outra coisa que não seja relacionado com manutenção e desenvolvimento da educação.
Em um determinado, já lhe fiz essa pergunta em outra oportunidade, houve um acordo entre os associados ou os filiados ao CISE para que algumas categorias que tiveram uma perda muito grande em relação a um momento específico que fossem contempladas também. Aquele período de greve dentro do município de Campo Formoso, como é que está essa questão? Eles continuarão sendo também abarcados nessa decisão, já que foi uma decisão de assembleia? Como é que ficou essa situação, presidente?
Olha, antes da... A gente tem um norte antes e outro depois da lei federal que regulamenta a distribuição do valor do precatório. Na época, a gente não tinha referência legal e a coisa era feita sem muitos parâmetros. A lei federal, que é de 2021, ela vem estabelecer todas as regras para o pagamento, né? Então, ela estabelece claramente a divisão, né? O regime de divisão. E isso entrou em confronto com algumas decisões que a gente já tinha tomado antes em assembleia. Porque assegura todo o regime de pagamento. Ou seja, qual é o regime de pagamento? É proporcional ao tempo e à carga horária. E outra coisa, não importa o vínculo. Seja efetivo, seja contrato, seja terceirizado, tem o mesmo direito, certo? E o valor a ser recebido, ele é proporcional ao tempo, né, aos anos, meses, anos de serviço que o profissional prestou e a carga horária, se era 20 horas, se era 40 horas. Então, eu sei de gente que passou seis meses contratados pela prefeitura e tem direito a receber esses seis meses, né? Enquanto isso, nós temos professores que têm direito a todo o período com 40 horas desse período. É quem vai pegar mais dinheiro aí.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente do Sindicato dos Servidores em Educação do município de Campo Formoso, Maurício Hermógenes. Alguns assuntos aqui em pauta. Ô, presidente, outro assunto aqui que diz respeito também à categoria, aos servidores da educação, é a questão da campanha salarial. Como é que é tratado esse assunto hoje aqui dentro do município de Campo Formoso? Como é que estão os trâmites aí, o sentar para conversar com a gestão municipal e também os representantes da categoria? Está tudo encaminhado?
Tudo encaminhado, tudo pronto, tudo planejado, né? Nós tivemos duas assembleias agora nesse mês de janeiro e em ambas a questão da campanha salarial foi tratada. E aí nós temos uma categoria única e dentro dessa categoria dois segmentos, o segmento magistério e o segmento funcionários, né, que é o que a gente chama de apoio administrativo. Na categoria magistério, o percentual mínimo ele já está definido, que é o piso nacional do magistério, 6,27%. Esse valor abaixo disso aí o prefeito não pode dar porque ele está contrariando a lei. E os servidores de apoio administrativo, o parâmetro mínimo é o valor do salário mínimo nacional, certo? Então, o valor do salário mínimo nacional desse ano é de 7,5%. O governo atual, ele tem uma política de reajuste do salário mínimo que trabalha ali inflação mais um percentual de crescimento do PIB. Como a gente teve uma inflação aí de 4,83% e um crescimento do PIB da casa de 3,5%, então você faz um cálculo em cima desses dois valores e chega ao mínimo nacional, 7,5%, que é o valor mínimo para os funcionários. Para além disso, nós temos alguns outros incrementos que a gente vai botar na proposta que já está aprovada em assembleia. Além do percentual de 6,27% para professor e 7,5% para funcionários, a gente vai negociar com o prefeito, vai levar para ele a proposta de reposição de perdas, que ainda estão aí as perdas daquele período terrível de 2017 a 2020. Professores, 14,84% de perda, funcionários 5, alguma coisa, não me lembro o valor exato, de perda. Então, esses dois percentuais a gente vai levar para a mesa de negociação também e dizer, prefeito, você tem 4 anos de mandato. Então, vamos pegar essas perdas e parcelar em 4 parcelas, né? No caso dos professores, e em 2 parcelas em caso dos funcionários, que o valor é mínimo, né? Para ver se a gente repara essas perdas direitinho. Além disso, Está no pacote insalubridade de alguns grupos dos ASS, manutenção do turnão, ampliação do vale alimentação. Para os professores, a gente vai ter, além do percentual e do pedido de reparação das perdas, a gente tem também que fechar o pedido para o cumprimento de um terço da carga horária extra classe. Ou seja, é uma obrigação do município fazer com que o professor ele só atue das 40 horas que ele tem, dois terços em interação com o aluno, e um terço ele vai tirar dessa carga horária para fazer o quê? Planejamento, elaboração de atividades e tal. Que hoje, quem está na educação infantil e no ensino fundamental 1, acontece o quê? Estava tendo que parar a aula para fazer isso, porque o professor não tem tempo, porque 40 horas semanais de manhã e de tarde, aí não tem como, não tem horário. E as escolas, a maioria, não funciona o turno noturno, então não dá para fazer planejamento à noite. Então, o ideal é que esses professores eles sejam retirados da sala de aula para fazer esse um terço de carga horária de planejamento e elaboração de atividades. Isso está na proposta e a gente acredita que dá, sim, para o município conseguir fazer.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, na primeira entrevista ao vivo, com o presidente do SISE, Sindicato dos Servidores em Educação do município de Campo Formoso, professor Maurício Hermógenes. Professor Maurício, nós conversamos em algumas oportunidades com a ex-secretária de Educação, a doutora Iraci Araújo, com a atual secretária de Educação, a professora Eliane Costa, e também já ouvimos do prefeito a entrevista aqui no Jornal 98 Notícias sobre um outro assunto também concernente à área da educação, que é o concurso público. Como é que o sindicato tem acompanhado aí essa questão voltada para o concurso público dentro do município de Campo Formoso? Vocês têm, por parte da gestão, uma previsão de quando será realizado esse concurso, quantidade de vagas, só para professor, pessoal também do administrativo, como é que será?
Olha, eu fico feliz em ouvir você rememorando que tanto o prefeito, né, quanto a ex-secretária, a quem eu parabenizo pelo excelente trabalho feito à frente da pasta nesses 4 anos, quanto também a nova secretária, a quem eu desejo toda a sorte do mundo, já conheço, já tenho uma boa relação com ela, né? Então, desses três personagens principais, a gente tem ouvido a disposição para fazer o concurso. O último concurso que nós tivemos foi em 2012. De lá para cá, é a primeira vez que eu vejo o município preparado para fazer um concurso público. Por quê? Porque o ano passado foi feito, né, todo um procedimento que prepara para o concurso. Foram feitas as remoções, ou seja, todo o pessoal foi realocado. E hoje o município tem um mapa de vagas bem claro, né, sem dúvidas, sem questionamentos. Né, todo mundo está onde está, bem definido, tanto professores como funcionários. Foram feitos os 124 enquadramentos. Né, esses enquadramentos foram ampliados agora, porque ficou algumas pendências de professores que estavam inaptos no momento, mas saiu uma portaria agora já concedendo, e também de funcionários, as realocações, e a gente sabe onde estão as vagas, onde estão as necessidades e onde está o maior aperto. Tem que ter concurso para professor e para funcionário, porque ambas as categorias estão necessitadas e a rádio deve ter acompanhado. No dia 16 de janeiro, nós tivemos a publicação de uma portaria com 21 aposentadorias de professor. Eu estou aqui com a relação de 25 pastas que vão ser enviadas para o IPCF essa semana já para processar a aposentadoria. Como a presidente do IPCF é uma pessoa muito agoniada, digamos assim, no bom sentido, eu tenho certeza que essas pastas não vão demorar muito tempo para sair essas aposentadorias lá. Não, e são, na grande maioria aqui, professores ou pessoal da educação. Então, está aposentando muita gente e daqui para o final do ano vai aposentar mais ainda. Então, precisa repor o quadro e o principal, IPCF. Né? A atual gestão, ela está de parabéns, né? O sindicato está aqui reconhecendo publicamente o trabalho que foi feito no IPCF. É claro que houve uma cota de sacrifício por parte do servidor, que teve que abrir mão de alguns pontos, de algumas situações, mas negociação é isso, cede de lá, ganha de cá e chega no melhor entendimento. Então, eu brinquei agora há pouco, eu estava gravando agora há pouco, e eu disse o seguinte, que o IPCF estava na UTI, foi tirado da UTI, foi para a enfermaria, agora já saiu da enfermaria, porque a prefeitura colocou mais de 100 milhões no IPCF em 4 anos. Então, é um investimento altíssimo. E eu vou brincar e dizer que o IPCF agora está em casa, se recuperando, sabe? Só que ele agora precisa de alimentação de qualidade. Ele precisa comer comida que dê sustentabilidade. Que comida é essa? Me perdoe a comparação, mas ele deve ser alimentado pelas contribuições de novos concursados. O REDA não vai resolver, porque o dinheiro vai para o INSS. O atual quadro de contratos e de terceirizados não vai resolver, porque o dinheiro vai para o INSS. E eu tenho certeza que o prefeito é um camarada inteligente, já provou isso, né? E ele não vai fazer um investimento tão alto no IPCF à toa. Eu acredito que essa boa vontade de caminhar para o concurso público vai ocorrer sim, né? E eu estava agora na abertura da jornada pedagógica, aproveito para parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação, da gestão municipal, excelente evento, né? E dizer o seguinte, que a gente olhava para a plateia, aí eu vi o quê? Um monte de gente muito capacitado, na maioria já com faculdade, já com pós-graduação, já, gente já partindo para o mestrado, mas ainda sem ser efetivo. Então, é uma galera muito grande que está preparadíssima, e o que é melhor, distribuída pelo interior todo, preparadíssima para assumir as vagas que estão principalmente lá no interior. Então, tem que haver esse concurso. E outra coisa, da galera efetiva, eu estava olhando assim, dizer, aquela vai se aposentar, aquela também, aquele também. Então, a gente vê na perspectiva que daqui para o final do ano, né, graças a esse trabalho de parceria entre sindicato e município, a gente vai ter aí uma grande quantidade de aposentadoria. Tem que colocar mais energia, mais colaboração no IPCF e repor os quadros, até porque em Campo Formoso só pode assumir gestão escolar quem é concursado. Eu até com isso eu me preocupo, porque daqui a pouco você corre o risco de não ter gente suficiente que esteja disposto a assumir os cargos de gestão escolar. Então, quando você colocar gente nova no quadro, eu faria o seguinte, eu pegaria esse pessoal mais experiente, dizia, não, a galera jovem que está chegando aí vai cuidar do serviço de sala de aula, vai dar a contribuição deles lá e vocês vão trabalhar com a sabedoria que vocês já têm. Isso que eu faria. E, para completar aqui o raciocínio, dizer, é uma bandeira de luta hoje dos sindicatos, lutar pela independência total, né, da Secretaria de Educação. A independência pedagógica ela já tem, mas aí a gente pleiteia aí a independência administrativa para que todos os processos que giram em torno dos servidores, né, de concurso, de concessão de avanços, de concessão de novos direitos, eles se encerrem dentro do âmbito da Secretaria de Educação, né, que lá tenha toda a estrutura para fazer isso, setor pessoal, setor jurídico, tudo isso, né? E a autonomia financeira, ou seja, que os recursos da educação eles sejam comandados, é claro que o prefeito sempre vai ter a palavra final, mas que eles sejam comandados pelo Conselho, né, Administrativo da Educação, de gestão dos recursos da educação, que vão ter aí a secretária, o próprio prefeito, a competentíssima presidente do CME, né, que é a professora Leila, a competentíssima presidente do CACS, que é a professora Telvina, e outros grandes colaboradores que podem dar esse passo significativo para que a Secretaria da Educação possa tomar todas as suas decisões pedagógicas, administrativas e financeiras dentro do seu âmbito. Eu acho que está na hora de Campo Formoso dar esse passo.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente do Sindicato dos Servidores da Educação do município de Campo Formoso, professor Maurício Hermógenes. Se vai me permitir, já a gente retorna aqui com a entrevista ao vivo. Atenção, Dr. Rai Gustavo e as clínicas Minas Dentistas ao alcance de todos avisam que os atendimentos são realizados todos os dias, com laboratório de prótese e clínica geral. Em Campo Formoso, todos os dias, em Tiquara, São Tomé e Laje dos Negros, todos os dias de feira. Clínica Minas Dentistas, Avenida Cândido Ribeiro Peralva, em frente à lotérica. Colégio Presbiteriano Augusto Galvão, desde a sua fundação, tem como missão oferecer uma educação de qualidade, fundamentada em valores cristãos, com o lema pioneirismo, trabalho e fé. Desde 1946, a instituição tem cumprido com seu compromisso educacional com muitos dos seus ex-alunos, atuando em diversos segmentos, nacional e internacionalmente, comprovando esse legado de excelência e formação integral. Vá também fazer parte dessa família que tem uma bela história de dedicação e amor. Matrículas 2025. Faça já o seu exame de vista grátis na Ótica Novo Olhar. Volta às aulas com estilo é na Ótica Novo Olhar. Seu exame de vista é grátis e comprando seus óculos de grau você ganha armação totalmente grátis. Praça da Feira, próximo ao Terminal do Interior, vizinho ao Fazendão. Em Campo Formoso, Ótica Novo Olhar. Siga no Instagram, arroba Ótica Novo Olhar. WhatsApp 749-9196-5635. Armação grátis só na Ótica Novo Olhar. Ótica Novo Olhar, seu novo jeito de olhar o mundo. Comece 2025 já conectado com a melhor. Viva Telecom, o seu provedor de internet que possui planos que cabem no seu bolso, possui a melhor conexão da região. Vá você também para a Viva Telecom. Leve suas expectativas, viva essa experiência. Rua Leonardo Galvão, em frente ao Calçadão. Instagram, arroba Viva Telecom Fibra. Telefone WhatsApp 74999065120. Está em pleno funcionamento das 5h30 da manhã às 8h30 da noite o posto Cidade de Poços, oferecendo o melhor para você em combustíveis testados e aprovados com total confiança. Caminhoneiro, motorista e motociclista, abasteça seus veículos em um espaço amplo e agradável. Posto Cidade de Poços dispõe de lava-jato para veículos leves e pesados, borracharia e loja de conveniência. Posto Cidade de Poços, BA 220, em Poços, saída para Tiquara. Está pronto para dar um salto na sua carreira e alcançar novos horizontes? A sua chance de se destacar chegou. Fique ligado, porque agora a FABASB vai te contar como você pode se tornar imbatível no mercado de trabalho. Você ouviu o recado, né? A FABASB está pronta para te ajudar a alcançar o topo da sua carreira. Então ligue para 749-8127-5656. E você que está sofrendo com dores nas pernas, braços, má circulação, use a pomada Neymax. Sofreu algum tipo de pancada, dor no pescoço, tem artrite, artrose ou reumatismo, use Neymax e dê adeus à dor. É um anti-inflamatório natural, você encontra nas melhores farmácias da sua cidade. A pomada Neymax é campeã contra as dores.
98 Notícias.
Agora 12h31, nós voltamos então aqui na entrevista ao vivo de hoje, a nossa primeira entrevista com o presidente do SISI, Sindicato dos Servidores em Educação do município de Campo Formoso, professor Maurício Hermógenes. Já falamos aqui sobre precatórios do Fundef, campanha salarial, concurso público, e agora eu quero tocar em outro assunto, presidente, eleição para a nova diretoria do SISI. Quando acontece? E a segunda pergunta, o senhor é candidato à reeleição?
Olha, em função da eleição municipal, né, a eleição do sindicato, ela tem um período longo, porque ela começa os primeiros trâmites ainda em setembro e ela vai encerrar todo o procedimento ainda ali no final, no máximo até o dia 17, de 15, 17, dependendo do calendário, né, 15, 17 de dezembro. Então, a categoria, a eleição estava prevista para 2024, né? Só que a categoria ficou preocupada com a coincidência entre a eleição municipal, né, a eleição para vereador e prefeito, com a eleição sindical. Como nós somos funcionários da prefeitura que estava em disputa, o pessoal ficou preocupado e propuseram em assembleia que a eleição fosse adiada por um período de um ano, a exemplo do que já tinha acontecido na época da pandemia. Fizemos o adiamento, né? Inclusive o mandato ele terminou ontem, nós estamos hoje já com todas as providências de renovação, e a eleição ela vai acontecer ali no período de setembro a dezembro deste ano.
2025.
Vai ser bom por quê? Porque você tira qualquer possibilidade de que venha acontecer uma nova coincidência de ano, né, com a eleição municipal. Essa é a vantagem. Então, vai acontecer nesse período e, nesse momento, hoje, eu não sou candidato. A gente já deu uma contribuição muito grande aí.
São dois mandatos.
Só que nos dois mandatos teve prorrogação.
Então, são seis anos, no caso.
São oito anos. Ao final do mandato, que acontece daqui a um ano, eu estarei completando oito anos de SISI. Eu acho que já é uma boa colaboração no papel de presidente. É claro que isso depende muito de diálogo, de conversa, de quem está disposto a assumir essa cadeira, mas eu digo aqui com pureza de alma que hoje, nesse momento, eu não sou candidato. É interessante dizer que quem está nesse ramo, muitas vezes não é dono da própria vontade, porque quando há um chamamento, a gente costuma atender a esse chamamento. Só que a gente precisa ainda dialogar muito, conversar muito, ter muita decisão. A família é quem é mais atingida, porque é quem mais sofre os ataques que a gente sofre quando senta nessa cadeira, quando assume essa posição. Então, assim, eu posso dizer o seguinte, que graças a Deus eu tenho o apoio da minha esposa, minhas filhas, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, são pessoas que me dão todo o apoio nas minhas decisões. Só que eles sofrem com tudo que acontece nessa caminhada. E aí a gente acaba pagando preços muito, muito altos. Não é só a ausência, não é só ter que estar pelo mundo arriscando a vida nas madrugadas, nas longas viagens de carro, né? o próprio risco de muitas vezes você contrariar interesses muito poderosos, de muitas vezes você ter que confrontar pessoas muito poderosas, isso assusta e se preocupa. E assim, eu tenho que agradecer demais a minha família, minha esposa, né, que eu mando aqui o meu beijo, o meu abraço, minhas filhas que estão coladíssimas, e o outro núcleo, né? Mãe, irmãs, irmãos. E essa decisão passa muito por eles, passa muito por a família, né? E é claro que a categoria, os companheiros de diretoria pesam nisso, mas a família acaba pesando mais.
Ok, 12 horas e 36 minutos. Presidente, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço pela essa oportunidade. E só fazer uma informaçãozinha extra, né? A nossa sede aqui vizinha, em pleno funcionamento, e o nosso sonho é virar vizinho definitivo, né? Para quando tiver entrevista eu descer caminhando para cá. E a gente esse ano vai dar um outro pontapé firme, e no nosso planejamento, na nossa cabeça, pelo menos na parte administrativa, a gente conclui, e peço a Deus força e perseverança para que a gente se mude para aí definitivamente. Então é um sonho grande. E outra coisa, sexta-feira, dia 31, tivemos a Assembleia Anual de Prestação de Contas. Graças a Deus, fechamos o exercício com superávit, né, um valor, eu não vou dizer aqui por uma questão de segurança, mas um valor bem interessante de economia que nós fizemos no exercício, e juntando com o que a gente já tinha, a gente hoje, o sindicato, pode dizer que financeiramente está muito bem. E é claro que não dá para a gente pegar esse dinheiro e gastar todo, né, e construir, porque a diretoria é preocupada, eu sou preocupado, porque sindicato liso, meu amigo, não vai para lugar nenhum, não. E aí agradecer a todos os sócios, né, por essa imensa contribuição e por nos dar essa oportunidade. Meu boa tarde, meu muito obrigado, e vamos olhar aí as redes sociais e acompanhar todas as publicações do sindicato.